plenária do dia 5 de abril de 2021. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonires Canagata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Passo a ler o trecho bíblico de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. O sumo sacerdote reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, não o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Da sessão do dia 22 de março está à disposição na Secretaria da Casa. As atas das sessões do dia 27 e 29 de fevereiro e 1º e 15 de março estão em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. As atas das sessões dos dias 27 e 29 de fevereiro e 1º e 15 de março estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram manifestar-se. As atas do dia 27 e 29 de fevereiro, 1º e 15 de março estão aprovadas. Segundo o nosso regimento interno, no artigo 75, a indicação do líder partidário da Casa será feita por documento subscrito pelos partidos políticos, podendo substituir quando entender necessário. Pelo mesmo procedimento, todos os partidos enviaram um ofício para a indicação do seu líder. Semana passada, informamos que o PTB ainda não havia indicado oficialmente o líder partidário que substituiria a líder Rudineia, indicada no início da legislatura. O PTB entrou em contato com essa presidência, informando que a indicação havia sido feita ainda no dia 8 de março, através da remessa e ofício pelo WhatsApp particular desta presidente. Então, nos certificamos do recebimento do referido ofício, que em decorrência da pandemia, entendemos estar, portanto, suprida a indicação. Peço, então, ao vereador indicado, Elvis Paulo Secato, que leia o ofício da indicação do líder partidário do PTB.
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Rua Jacutinga, número 175, Centro, Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. CNPJ de número 09009459-0001-20. Fone 054-99162-2968. Senhora Rosângela Lázari Montepó, MD, Presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. A Diretoria do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, aqui representada pelos seus representantes legais, ao cumprimentá-la cordialmente, vem muito respeitosamente, na presença de Vossa Senhoria, informar que o vereador do PTB, Elvis Paulo Secato, é o novo líder do PTB, junto ao Legislativo Municipal. Diante da aprovação do partido sobre acima relatado, estamos requerendo a Vossa Senhoria, a contar desta data, divulgue em plenário que o vereador do PTB, Elvis Paulo Secato, é o líder do PTB, junto ao Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Neste termo, pede deferimento. Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, 8 de março de 2021. João Trintim, secretário PTB. Rogério Baldiceira, presidente PTB.
Então, lido o ofício, conhecido o líder pelo plenário, fica registrado, então, que o líder partidário do PTB passa a ser oficialmente o colega Elvis Paulo Secato, a menos que não concorde com essa indicação. O vereador concorda, então, está já consumada esta ação do líder partidário do PTB. Então, agora temos todas as lideranças completas, então, também facilita as nossas atividades. E temos na pauta desta sessão, para apreciação dos nobres vereadores, dois requerimentos de vereador, um projeto de lei de origem legislativa 003-2021, que foi lido e baixado para dar início à tramitação nessa sessão, e o veto do ofício PM 075-2021, ao projeto de lei de origem legislativa 002-2021. O projeto de lei de origem legislativa número 003 já foi lido na sessão passada. Então, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Votamos hoje, presidente.
De acordo.
De acordo.
Então, consulto também os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei de origem legislativa 003, o projeto que veda a nomeação e contratação para cargos em comissão pelas leis federais número 11.340 de 2006 e 13.104 de 2005, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 003-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia o requerimento de protocolo número 032, de autoria do vereador Rodrigo Santin.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Seja providenciado junto à RGE a instalação de postes e respectivas lâmpadas na rua Ângelo Nardino, compreendida entre as ruas Stefano Chiodelli e Francisco Fontana, do loteamento social 1 em Campinas do Sul. A rua em comento fica no sentido norte-sul entre os limites do loteamento social 1 e bairro São Vicente, e os moradores daquele espaço, embora contribuam com a taxa de iluminação pública, não dispõem de tal serviço. Requer ainda que sejam acondicionadas as placas denominando as ruas daquele bairro, nos termos da Lei Municipal número 2348/2015. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 1º de abril de 2021. Rodrigo Santin, vereador do PP.
Como não há obrigatoriedade de apreciação de requerimento pela CUP, coloco em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado requerimento de protocolo 032/2021 de autoria do vereador Rodrigo Santin. Peço ao segundo secretário que leia o requerimento de protocolo número 033/2021 de autoria do vereador Leonir Scanagata.
O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela lei orgânica do município, regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo, para que adote a seguinte providência. Seja realizado um estudo e construção de uma proposta de alteração do artigo 1º da Lei Municipal, complementar 025/2015 e do anexo 4º da Lei Municipal Complementar 017/2013, que em conjunto tratam das normas para o comércio ambulante em nosso município, bem como fixam as respectivas taxas para o exercício de atividade. Segundo, seja com a máxima urgência designado um fiscal ambulante para acompanhar as atividades de comércio neste âmbito, em nosso município, com atenção ao que estabelece a Lei Complementar 028/2017. Justificativas. Embora a lei não permita a distinção entre comerciante ambulante do município e o de fora, que eventualmente aqui exerça o comércio, é necessário criar uma definição para aquele ambulante que vem com bastante frequência e não se enquadra nas especificações do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 025/2015. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Considera-se vendedor ou comerciante ambulante aquele que exerce atividade de venda a varejo de mercadorias, individualmente como pessoa física maior e capaz, residente no município ou microempreendedor individual, que possui inscrição no CNPJ, com endereço no município de Campinas do Sul, sem um estabelecimento, instalações ou localizações permanentes, realizado em vias e logradouros públicos. Parágrafo 2º. Considera-se vendedor ou comerciante ambulante eventual aquele que exerce atividade de venda a varejo de mercadorias, individualmente, como pessoa física, maior e capaz, ou microempreendedor individual, em determinadas épocas do ano, por ocasião de festejos ou comemorações cívicas, esportivas ou religiosas, ou ainda, em eventos com fins educativos, culturais e de assistência social. Parágrafo 3º. Como podemos perceber, o parágrafo 2º não qualifica o vendedor ou comerciante ambulante eventual que exerce suas atividades em momentos que não sejam por ocasião de festejos ou comemorações cívicas, esportivas ou religiosas, ou ainda em eventos com fins educativos, culturais e de assistência social. Ainda por uma questão de justiça e para que não haja concorrência desleal, que se reveja a tabela 2 e 3, constante no anexo 4º da Lei Complementar 017/2013. Demais justificativos em plenário. Campinas do Sul, 5 de abril de 2021. Leonir Scanagata, vereador PDT.
Como não há obrigatoriedade de apreciação de requerimentos pela CUP, coloco em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor.
Palavra com o vereador Leonir.
Excelentíssima, sim.
Vereador Leonir, troca.
Excelentíssima senhora presidente, caros colegas vereadores, Rádio Campinas, o que nos assistem pela live, meu boa noite a todos. Referente a esse requerimento, eu quero dizer que em 2015, a Lei Complementar 025, que criou as normas do comércio ambulante, houve uma audiência pública na ocasião. Na sequência, foram editadas algumas leis alterando o anexo 4 do Código Tributário, tratando das taxas dos ambulantes, que por fim ficou prevalecendo e o estabelecido na Lei Complementar 033 de outubro de 2017. Mas ainda há ajustes a serem feitos para melhoria e atender os anseios dos nossos comerciantes locais, que gera emprego, impostos, e principalmente durante essa pandemia, tem encontrado muita dificuldade pelas concorrências desmedidas. Seja pelo baixo custo dos alvarás que vêm de fora, ou pela deficiência na fiscalização do poder público, desde 2015, quando entrou em vigor a lei. Não é de agora. Faz tempo que a CDL vem reivindicando sobre isso. Porque nada adianta termos uma lei abrangente com todas as especificações se não há uma efetiva fiscalização. Por isso, é necessário as três medidas que sugerimos. Duas de alteração na legislação e uma, a mais importante, que é a fiscalização desses ambulantes. Conclamar os comerciantes que, independente do ramo de atividade, que comuniquem o setor competente quando houver alguém praticando comércio ilegal. Pois os comerciantes de Campinas há muito tempo não têm tido o respaldo merecido. Esperamos que tenhamos êxito para dar mais suporte ao comércio campinense. Somos sabedores, como diz no requerimento, que não podemos impedir, mas podemos dificultar a vinda dos ambulantes de fora. Pediria, então, aos nobres colegas que aprovem esse requerimento em prol do nosso comércio, pois eu já tive o aval da CDL, pois eu estive conversando com o presidente da CDL, o Pablo, com a Priscila, estive conversando com o Tonel também, vários comerciantes, e eles nos deram o apoio para que a gente fizesse esse requerimento. Muito obrigado.
O requerimento 033 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam pela live, nosso secretário do partido, João Trintim, também gostaria de cumprimentar a toda a população. Primeiramente, venho falar do requerimento, foi bem colocado o requerimento do colega Leo, a gente entende que é pertinente, e com certeza vamos apoiar, até mesmo para quê? Porque esse fiscal que nós estamos pedindo aqui não é nessa legislatura, mas na outra também a gente pediu várias vezes, foi brigado muitas vezes para que fosse feita essa fiscalização. Os colegas Fábio, colega Rosângela também, estiveram sempre junto aí defendendo o comércio local de Campinas do Sul. Então, assim, ó, a gente está sempre apoiando e tudo o que for para melhoria da nossa população, a gente vai estar dando o nosso apoio. E queria dizer que, com certeza, o Executivo também vai nos auxiliar, como em outros momentos foi auxiliado, os outros prefeitos também construíram algo, desta vez não vai ser diferente. Era isso daí que tinha para dizer, muito obrigado.
O requerimento continua em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento de protocolo 033 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento 033-2021, aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 075-2021.
Ofício PM número 075-2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente e nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, combinado com o artigo 62, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, comunico que vetei o projeto de lei legislativo número 002/2021 de 17 de março de 2021. Pelas razões que passo a expor. Razões do veto. Inciso 1º. Projeto aprovado. Assim disciplinou o projeto de lei legislativo número 002/2021, aprovado por esta digna casa. Artigo 1º. Todos os extratos dos editais de concorrências, tomadas de preço, carta convite, pregão presencial, pregão eletrônico, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, processos seletivos, concursos públicos e leilões, deverão ser divulgados em rádio local, a partir da data de sua publicação. No entanto, entendemos que o referido projeto possui vício formal de iniciativa, o que torna-o inconstitucional. Inciso 2º. Regramento constitucional e infraconstitucional. Artigo 2º. Da Constituição Federal de 1988, assim disciplina. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tal princípio vem esculpido na Lei Orgânica do Município, também em seu artigo 2º, caput, que assim disciplina. Artigo 2º. São poderes do Município independentes e harmônicos entre si o Legislativo e o Executivo. Tal princípio, talvez o mais importante dentro da relação entre os poderes constituídos, mas que tanto o projeto de lei sob análise, bem como a própria lei que se pretende alterar, ferem de forma direta tal princípio. O que pretende a Câmara de Vereadores com tal projeto é se imiscuir, às vezes, de poder executivo, o que não se admite, justamente em respeito ao princípio da harmonia entre os poderes. Quisesse a digna casa do povo estabelecer situações administrativas para a sua organização interna, nenhum óbice. No entanto, não pode pretender também delinear atos administrativos próprios do poder executivo, justamente por evidente afronta a tal princípio. Sobre a iniciativa de leis do processo legislativo, Welly Lopes Meirelles ensina que a exclusividade da iniciativa de leis destina-se a circunscrever e não anular a discussão e votação do projeto de matérias propostas ao Legislativo. Nessa conformidade, pode o Legislativo apresentar emendas supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas, porque estas transbordam da iniciativa do Executivo. Note-se em acréscimo que o artigo 63, inciso 1º da Constituição Federal, veda o aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do Executivo. Ressalvas as emendas aos projetos que dispõem sobre a matéria orçamentária. Por outro lado, conceder à Câmara o poder ilimitado de emendar a proposta de iniciativa exclusiva do Prefeito será invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo. Direito Municipal Brasileiro, 14ª edição, página 734. Por isso, o projeto aprovado por essa colenda casa está eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já que cria obrigações para o Poder Executivo, o que é defeso em lei, além do que fere o artigo 61, parágrafo 1º, a linha B, da Constituição Federal, além do artigo 62, incisos 13º e 15º da Lei Orgânica do Município. A Constituição Federal, em seu artigo 61, assim dispõe. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2º, disponham sobre B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Por sua vez, o inciso 15º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município prevê. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 13º. Fazer publicar os atos. Inciso 15º. Prover os serviços e obras da administração. Assim, a nítida tentativa do Poder Legislativo adentrar em seara de ato eminentemente administrativo do Poder Executivo, não podendo se admitir tal intromissão, sob pena de grave ofensa também à boa relação que vem existindo entre o início da administração. Não bastasse isso, o projeto de lei aprovado cria uma enorme despesa à administração pública municipal, o que também não é permitido, por ofensa ao artigo 70 da Constituição Federal, /88, que prevê a economicidade como um dos princípios basilares da administração pública. Também, tal projeto fere a Lei nº 8.666/93, que estabelece normas sobre a publicidade dos editais de processos licitatórios, como se verifica. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por uma vez. Inciso 1º. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, e ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Inciso 2º. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. E o município de Campinas do Sul segue o que estabelece a legislação federal. Vale dizer, realiza as publicações na página da internet do município, jornais de circulação regional e estadual, gerando respeito à legislação e à publicidade que necessitam os processos licitatórios. Então, não resta dúvida de que o projeto de lei sob comenta está, de fato, indelevelmente maculado, por dois motivos. Inconstitucionalidade, por tratar matéria exclusiva de chefe do Poder Executivo, e por resultar aumento de despesas, não havendo outra alternativa que não a medida extrema do veto total do projeto. Condutas como esta devem ser veementemente rechaçadas, principalmente porque a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular a conveniência e oportunidade de deflagração do debate legislativo em torno de assunto reservado. Inciso 3º. Conclusão. Avisto do exposto, porque o que se justificou solicita-se que Vossa Excelência receba o presente veto, dirigido contra a totalidade do projeto de lei legislativo número 002/2021, apreciando-se do na forma regimental acolhendo. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal.
Nos termos do artigo 111 do regimento interno desta casa, baixo este veto para a CUP para que no prazo regimental analise os seus aspectos, sabendo que temos o prazo de 30 dias para apreciação, acatando ou derrubando o veto. Então, é o veto, conforme o ofício PM-075, está baixado para a CUP. Sendo esta matéria desta noite, passaremos às considerações finais, que sempre fazemos por ordem de sorteio. Como no dia de hoje temos apenas um vereador inscrito, convido então já o vereador Rodrigo Santin para que use do seu espaço.
Com a palavra, senhora presidente. Senhora presidente, colegas vereadores, a imprensa, a Rádio Campinas, as pessoas que nos ouvem e assistem através da live, meu boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz aqui esta noite é falar um pouquinho sobre as preocupações do dia a dia, sabendo que hoje a gente vive uma época de safra em nosso município, na região toda. Como o clima já vem com vários dias sem chover, tem bastante poeira, então é um apelo do vereador aqui que fala, para que tomem cuidado nas estradas, no interior, né? Bastante movimento de caminhão, de coletadeiras, nas estradas, nas lavouras, e a poeira, ela acaba, às vezes, deixando sem visibilidade. Também, há alguns dias aí, houve uns sinistros nas lavouras, no nosso interior, que veio a prejudicar aí alguns proprietários de coletadeira, fazendo com que os bombeiros do nosso município fossem chamados e se deslocaram para combater esses sinistros que aconteceu. É um apelo que eu faço aos pais que estão em casa, de crianças que estão pela rua por aí. Muitas e muitas vezes, chega o trote no telefone dos bombeiros. E isso prejudica muito, que de repente vai ter alguém precisando de um socorro e se desloca para um outro lugar, meio longe, sabendo que é um trote. Então, eu peço aos pais que conversem com seus filhos em casa, com as pessoas. Às vezes é uma brincadeira, mas falem. Vocês são os maiores educadores da família, né? E também, colegas vereadores, senhora presidente, o que também me traz aqui à tribuna hoje, é parabenizá-la, senhora presidente, pelo belíssimo projeto, por ter puxado à frente neste projeto, onde viabiliza a novas, quando se contratar pessoas, para que também faça uso da ficha policial, né? Muitas empresas já aderem a isso, os próprios bombeiros voluntários aqui da nossa cidade também fazem isso a tempo, para selecionar pessoas. Então, uma boa iniciativa que para o futuro será muito bem visto isso, né? E até porque, às vezes, as pessoas vendo isso vão se conscientizar mais, porque também vão querer pensar no seu futuro. Obrigado, senhores colegas, senhora presidente. Era isso.
Colegas vereadores, tivemos então mais uma sessão ordinária no dia de hoje, sempre com muito enriquecimento da participação de cada um. Tivemos aqui requerimentos de autoria dos colegas, tivemos aqui votação de projeto legislativo. Temos uma semana pela frente aí para cada um se dedicar na leitura e no estudo do veto que temos, cada um então fazendo a sua parte para que a gente possa ter aqui um bom desempenho. E como não temos mais assunto, então, em nome de Deus, encerro essa sessão ordinária.